Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Arrancamos este programa desde já com um pedido de desculpas, porque podem existir aqui problemas na transmissão, porque Pedro Varela está de férias, obviamente, não é? Fazer uso da avença que nós recebemos todos os meses. Portanto, eu já fui de férias, João Castro ainda irá, segundo eu sei, e o Varela está de férias neste momento. Portanto, se existirem problemas de conexão, por amor de Deus, digam-nos que é para nós tentarmos aqui ver o que é que se passa e tentarmos resolver. Voltamos a mais um Sporting 160. Eu própria já tinha saudades de não ter problemas de internet para poder estar aqui convosco, e a não ter problemas de dentes também. Essa parte também tinha saudades. Felizmente, um problema que não temos são as vitórias do Sporting Clube Portugal, e precisamente por isso é que cá estamos uma vez mais para falar da vitória frente ao Famalicão que aconteceu no dia de ontem. Não arrancamos o programa sem antes dar as boas-vindas ao meu excelentíssimo, caríssimo painel habitual e começo desta vez pelo João Castro, o nosso comentador favorito das rádios portuguesas. Nem é da Rádio Observador, é das
É verdade.
rádios portuguesas. Bem-vindo, João.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Não sei se o Pedro consegue ouvir. Peço que digam se estão-me a ouvir bem. Já, o Pedro já consegue ouvir, ok? E boa noite a todos. Pá, o Sporting joga de preto e dourado. Eu tinha que vir com esta camisola preta e dourada que já me esquecia que tinha guardadinha ali no meu baú de Sporting. Portanto, um abraço ao Núcleo de Setúbal que fez a camisola com base na camisola do Sporting 160. Tem o meu nome nas costas e tudo. Portanto, agradeço mesmo do fundo do coração ao Núcleo de Setúbal. E, portanto, vamos comentar, obviamente, mais uma vitória do Sporting. Três jogos, três vitórias, quatro golos de Paulinho. Finalmente uma vitória sem sofrer golos, mas ainda por margem mínima. Mas vamos a isto, é um grande programa, porque hoje há muita malta aqui. Perceberam a piada? Há muita malta aqui. E, portanto, isto é uma piada. Mas, portanto, vamos a isso e vamos também dissecar aqui algumas coisas que eu acho importantes, mais do que o jogo, também algumas considerações sobre o futuro de alguns jogadores, porque o mercado fecha dia 1. Eu hoje tive a oportunidade de fazer um tweet, porque muita gente não sabia se era dia 1 ou dia 31. Aproveitei o comunicado e agradecer a um amigo meu que trabalha na Liga, que a Mariana sabe quem é, e que me esclareceu, e eu tive a oportunidade de esclarecer também a alguns, até órgãos de comunicação social, que aproveitaram o meu tweet para isso. E, portanto, vamos ter aí uma sexta-feira que vai estar muita gente atenta para ver se vem mais algum jogador, se é vendido mais alguém, mas não esquecer que o mercado da Arábia só fecha lá para o fim de setembro e com os jogadores a custo zero, que há muitos, portanto, aos jogadores livres, o mercado fica sempre aberto. Portanto, não se esqueçam desse pormenor também.
Muito obrigada ao amigo de João Castro e meu também,
Sim,
salvaguardante, que deu
claro.
acesso a essa informação. Há muita malta aqui, mas também há gente que está em Malta. Curioso, já viste,
É
João?
verdade.
E a
É
verdade é
incrível.
que estando em Malta, estando em Júpiter, em Saturno, quiçá, se existir essa necessidade, Pedro Varela está cá uma
É
vez mais.
verdade.
Pedro, bem-vindo uma vez mais a
Boa
mais um
noite.
Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos. Bem, vamos. Espero que consumam em melhores condições que na semana passada. Na semana passada foi todo um filme para fazer o Sporting 160, com um telemóvel a fazer de foco e outro a fazer de hotspot. Hoje a net aqui também em Malta também não é muito melhor. Deixa-me só começar por agradecer esta foto espetacular que estou aqui a utilizar para vocês não verem o meu quarto, que acho que ninguém quer ver o meu quarto aqui em Malta, mas é do Bruno Azambuja. Foi tirado ontem no jogo contra o Famalicão. Eu já disse que
É
ia utilizar e que
incrível.
acreditava a foto. Achei aqui uma belíssima foto para usar aqui como fundo, já que neste momento diria o aspecto está tudo a dormir. Aí
E
já são 10:30, não é? é mais uma hora, sim, é mais uma hora, sim, mas os dias aqui como são bastante ativos, já está tudo um bocado ali, já a preparar para se acordar cedo amanhã. Mas sim, vamos a isso. Acho que nós andamos no Sporting 160 a pedir, tanto no Patreon como aqui, três jogos, três vitórias antes do fecho do mercado e antes de irmos à deslocação a Braga. O Sporting fez o favor de nos dar
Obrigada.
essa, de cumprir essa, não digo obrigação, mas essa promessa.
Sei que o João, obviamente, vai falar aí dos aspectos táticos e técnicos, e eu depois irei falar. Eu irei hoje focar um bocadinho mais naquilo que sinto enquanto adepto e enquanto aquilo que estou a sentir enquanto, não digo euforia, mas um certo frenesim do que tenho visto desta equipa e daquilo que pode às vezes, e esperemos todos, nos trazer. Mas já lá irei.
Já lá iremos, ainda antes de avançarmos, obviamente, queremos agradecer aqui a todos os patronos do Sporting 160, e em particular a dois, um deles que nos mandou uma mensagem hoje a dizer que o jogo só termina quando existe aqui o pós-jogo do Pedro e do João. Deixa-me só confirmar. Confirmar se eu consigo dizer o nome do patrono que disse isto, foi o Vasco Mata,
Nós
precisamente,
mata,
e aproveitar
exatamente.
também para agradecer ao Guilherme que me veio cumprimentar ontem no jogo nas Roulottes, que é um grande fã deste Sporting 160 e também nosso patrono. Lamento não saber o apelido, quando souber, venho aqui a dizê-lo com toda a certeza. Vamos então ao que interessa, Pedro. Já falaste, tem 3 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias importantes antes de uma ida a um terreno que tem sido sempre aqui, não digo difícil, mas acho que desafiante, acima de tudo. E ontem, na conferência de imprensa do Amorim, falaram disso mesmo. À terceira jornada, a temporada passada, o Sporting tinha 5 pontos. 4 a menos do que aquilo que tem nos dias de hoje. Avizinha-se uma época complicada, sabemos que os rivais se reforçaram bem também, mas de facto, este Sporting, achas que já podemos dizer que nos faz sonhar?
Eu ia a esse ponto e acho que esse é um ponto importante. Deixa só dizer, esta mensagem de Tomás Barbosa é muito engraçada porque realmente no outro dia fizemos um direto quando o Benfica jogou com o Boa Vista e
Calma que
estava
ainda
a
acabou.
ganhar e perdeu o jogo, não é? Mas o Benfica estava a ganhar e depois perdeu o jogo, não é? Estava a ganhar 2-1, não era? E virou o jogo, até nem
Sim.
terminamos o programa, até temos a certeza
É
que
o
tínhamos
Porto e o
perdido.
Benfica
E
jogarem à
curiosamente hoje o
segunda-feira
Porto
que
está a
isto
perder.
fica resolvido.
É engraçado, já é à segunda-feira outra vez, ainda não quer dizer que vá acontecer, mas pelo menos é como ele diz, parece que está a resultar, é uma coisa engraçada. Olha, parando as coisas, obviamente que é uma coisa são os jogadores que chegaram, outra coisa também acho que há aqui uma questão dos adeptos que me parece importante e aproveitava e juntava isso tudo. Eu no outro dia utilizava num tweet que fazia. E eu e o João dizemos isto aqui muitas vezes, não é? Tweets que fazemos, porque acho que acabam por ser ou barómetros ou formas de discutir com outros sportinguistas e eles também nos passarem informações e ajudar para perceber algum do universo sportinguista, mesmo que seja reduzido dentro da rede social que mais utilizamos, que é o Twitter. Mas a verdade é que eu dizia que provavelmente era uma das melhores janelas de transferências, do ponto de vista dos jogadores, em termos de teoria, não é? Um Gyökeres, o Hjulmand e o Schneider, de um momento para o outro, tu sentes que, pelo menos, colmataram as ausências, ou algumas das grandes ausências, obviamente, e o João, no outro dia falávamos disto no Patreon, até disse, até foi um bocadinho mais além, e dizia, obviamente, o Gyökeres é aquele que nos preenche ainda mais, porque era alguém que, numa posição que andávamos mesmo a precisar, e trazemos um jogador que tem ali qualquer coisa, ainda hoje tarde gravávamos sobre isso no pós-jogo. Há ali sempre qualquer coisa no toque de bola dele, na forma como estamos sempre à espera que aconteça qualquer coisa com esse jogador. Portanto, do ponto de vista de transferências e de mercado, bem, se viesse mais um extremo, acho que o mercado seria, não digo perfeito, do ponto de vista teórico. Claro que depois, como eu também disse nesse Twitter, cabe a Ruben e aos jogadores e à equipa provarem que efetivamente o mercado correu bem. O mercado só sabemos que corre bem quando os objetivos são atingidos, não é? É para isso que se compram jogadores e que se emprestam jogadores e que se vão buscar jogadores. Eu acho que até do ponto de vista de saídas de jogadores, mesmo de mercado secundário, até isso tem corrido relativamente bem. Ainda hoje tivemos uma saída do Renato Veiga por 4,6 milhões. Enfim, acho que houve aqui. E isso pode explicar de
Pagou
uma certa
metade,
forma.
paga metade do Fresneda, não é?
É verdade, e repare, ainda há pouco discuti isso com o Paulo, penso que é assim o nome dele, o Futebol Imperfeito, no Twitter. A verdade é que há uma certa estabilidade que esta direção conseguiu, ou seja com o Viana, com o Ruben, seja com o Varanda, seja com como for, parecendo que não, aliado a alguns resultados positivos, isto parecendo que não, o Sporting tem tido alguma capacidade para trazer jogadores, para vender, para colocar melhores. Parece que não deixou-se de falar em Jorge Mendes, em comissões. Pá, às vezes discutem-se ali negócios, é verdade, eu acho que isso deve-se continuar sempre a discutir. Acho que com finanças devemos estar sempre em cima. Mas, e alguém me lembra, dizia-me assim: ah, mas a melhor janela de transferência de sempre foi em 99-2000. Provavelmente sim, aquela desde que eu sou vivo, provavelmente poderá ser uma das melhores, porque nos ajudou bastante ao título que acabamos por conquistar, e aquela segunda volta é fundamental. Mas se calhar do século XXI, do século corrente, esta é provavelmente uma das melhores janelas de transferências teóricas. E isso ajuda, ajuda. E os adeptos, na primeira, no primeiro jogo em Alvalade, já se tinha percebido, o estádio estava cheio, embora não tivesse esgotado, mas estava até 37 mil. Ontem, 40 mil, que eu acho que são sempre mais, ainda há bocado estava a discutir isso com o João, há sempre ali 2 ou 3 mil, ainda há bocado, mais um relato, uma pessoa que me disse, uma série de pessoas que não picaram os bilhetes e, portanto, há ali mais 2 ou 3 mil. Portanto, provavelmente ontem em Alvalade tiveram
sim,
42, 43
mil. Não estavam 12 mil lugares vazios ontem
não,
em Alvalade.
São. Eu também estive a ver, a fazer não contas, o estádio ontem estava preparado para levar 47 mil, quer dizer que havia ali 7 mil. Se tu contares com 2 mil que não entraram sem picar bilhetes, faltaram ali 5 mil, talvez, Gamebox, não sei o que mais, já me parece um número. Ou seja, se calhar ontem tivemos em vez de 80% que a Liga anuncia, ou que vai anunciar, porque a Liga conta com 50.146 para a lotação 100%, se calhar ontem tivemos ali perto dos 85%, 86%. E notou-se bem, ontem já um ambiente em Alvalade, o próprio Ruben falou disso, já tinha falado antes, e antes na antevisão estava-se a referir ao que se passou também em Casa Pia, neste caso em Rio Maior, onde tivemos 100%, o Casa Pia vendeu os bilhetes todos, mais do que os 5% adeptos sportinguistas, e esgotou o estádio. E o que tu percebes é que há aqui uma ligação já muito forte, e ainda bem que o Ruben Amorim disse na primeira jornada, e eu disse-o aqui no Sporting 100%, que não vai ser aquela coisa de jogo a jogo e não sei o que mais. Isto jogo a jogo é muito bonito e nós queremos objetivos curtos que nos levem depois aos objetivos maiores a médio e longo prazo. Mas o jogo a jogo teve uma fase, teve um momento, teve uma altura, correu bem, deu-nos um título, ótimo. Correu bem na Mourinho no início do campeonato e só que estamos aqui para discutir o título. E é isso que eu, enquanto adepto, sinto. Sinto que há aqui uma ligação a uma equipa que parece que está a querer... E repara, se olharmos para o jogo de ontem, nem foi uma grande exibição, mas a verdade é que tu sentes ali coisas de... algumas parecenças, ainda que ténues, com a época que foste campeão, aquela garra de estar sempre ligado à corrente, tentar, não são grandes vitórias, é uma vitória por 1-0, mas são 3 pontos, são 9 neste momento, para já em líderes, em execo com o Vitória, e o Porto também pode lá chegar, se ganhar hoje em Vila de Conde. Vais a Braga num momento importante, loucura já aos bilhetes, toda a gente já a perguntar se o Solar vai vender, se os núcleos vão vender, se o Sporting vai vender, aí uma série de mensagens de malta. Já sabem, não vamos ter mais que 5%, 1.500 bilhetes, o Braga não vende mais do que isso. Portanto, rapidamente vamos esgotar esses 1.500 bilhetes. Eu acabei de reservar o meu agora no Solar, o Solar fez uma coisa ainda bem, primazia primeiro para quem é sócio do Solar, e depois os que sobrarem vendem aos restantes. E, portanto, esta ligação ajuda-nos um bocadinho. Aproveito também, só para, e antes de passar aqui ao Castro, pá, das coisas que os meus filhos até brincaram com isso, quando estávamos aqui em Malta, a certa altura, claro, a gente já sabe como é que eu sou, eu ponho fotos de tudo e mais alguma coisa, só não ponho fotos quando estou a dormir. Nessas coisas, não tenho problema nenhum em partilhar algumas coisas da minha vida privada, mas eu coloquei aqui algumas coisas e o Duarte Simões, que está aqui em Malta, e agora já sei que ele está aqui a trabalhar, que nos segue no Twitter, é nosso patrono, segue o Sporting 160, como ele diz, concorda com algumas coisas, outras não concorda, tudo bem na mesma, espetacular. Estava a dizer que também estava cá em Malta, só que estava na outra ponta, e isto foi na quinta ou na sexta-feira, na outra ponta, e eu, pá, para essa ponta já só vou no último dia, mas nem vou conseguir, vou numa excursão à noite e tal, já está, olha, paciência, tenho pena, gostava de estar contigo. Pá, sem contar do dia a seguir, encontramos os dois na Blue Lagoon, na Lagoa Azul. Aí foi impressionante, eu estava à procura de um spot para me sentar, com os miúdos, mesmo em frente à Lagoa Azul, lá com as cadeirinhas e coisas, que aquilo é rochas, não há praia, não é? Aquilo é rochas e água. E de repente eu estou a falar com os miúdos, claro, com este meu sotaque que não engana ninguém do Porto e que a voz muita gente já conhece aqui do Sporting 160 e dos Patreon, e ele só olha para mim, aponta-me o
Antes
telemóvel e
de
tinha a
conhecer a
conversa.
cara, inclusive.
Antes de nada, ele só aponta para mim o telemóvel e mostra-me a conversa que estava a ter comigo no Twitter e eu olhei. Então, mas tu estavas. Pá, olha, encontramos-nos aqui. Estamos ali e depois estivemos na água a falar para aí durante 20 ou 30 minutos, foi muito engraçado. E pronto, e depois estivemos ali a falar um bocadinho com ele e sente-se esse lado de ligação dos adeptos, que eu não quero chamar a isto euforia. E acho que nesse aspecto os adeptos de Sporting têm muito cuidado com as euforias, porque somos um clube que nos últimos 40 anos ganhamos 3 vezes
Temos
e
muitos pés
sabemos
na
perfeitamente,
terra.
temos muito bem os pés na terra, sabemos bem os problemas que acontecem, sabemos bem que às vezes isto tudo muda e, portanto, há uma forte ligação, há um acreditar, e isso é importante. Nós também temos que acreditar. Quer dizer, não somos nós a acreditar que podemos conseguir alguma coisa, quer dizer, vai ser o
Exato.
Porto ou o Benfica, os adversários que vão acreditar em nós. Claro que não. Eu sei que já há uns rivais que têm a mania de dizer que isto já estão todos aí, malucos. Não, não temos nada. Acho que há aqui uma ligação que é importante. Uma ligação que permitiu esgotar as gamebox que havia à venda, uma ligação que permitiu esgotar os bilhetes vendidos em Alvalade, mesmo sabendo que nos dota a lotação, mas esgota os bilhetes que são possíveis vender, isso é outra história que nos valia aqui a outros argumentos, que leva a Rio Maior a esgotar, que certamente, pelos vistos, vi no outro dia, até foi o Sporting que colocou que faltavam 50 gameboxes para vender das modalidades, e este lado, porque nas modalidades, pelos vistos, também se estão a fazer ali equipas muito interessantes do ponto de vista do que podem lutar pelos títulos, e havemos de falar aí com o Tigas sobre isso. Mas a verdade é que há essa ligação. E juntando aqui as duas coisas, e o Ruben, e termino com isto, o Ruben não te falou disso, agradeceu o grande apoio aos adeptos, um apoio incrível que se sente. O Yulman falou disso, o Gyökeres já tinha falado nisso, e imagino que o Fresneda, apesar de tudo, imaginar, porque em Espanha, habituado a grandes palcos, ontem deve ter ficado já com uma amostrazinha do que é que vale este Sporting, o que é que vale estes adeptos, e o que é jogar com um clube como o Sporting. Que muitas vezes lá fora não passa como tem passado Porto e Benfica, porque são clubes que estão muito mais presentes nas Ligas de Campeões, mais vezes campeões, mas é um clube absolutamente histórico que toda a gente conhece. E quando se sentem jogadores ou quando veem este ambiente incrível e que esta foto comenta muito bem, ficam impressionados e percebem a força que o clube tem. E obviamente, e quando vão fora e veem como foi agora Casa Maior e quando é Rio Maior e quando foram aos outros estádios, perceber essa força. E é esse lado que eu acho que, juntando, nos deixa com os pés na terra, mas a sonhar. E eu acho que nós temos, e termino com isto, eu acho que temos equipa para lutar pelo título, no plano teórico. Há equipa, o Ruben e agora e a sua equipa, o seu staff técnico e os próprios jogadores têm que ser capazes, pelo menos, fazer tudo que esteja ao alcance deles para que nós possamos lutar pelo título, e sabendo que no final só um é que vai ganhar. Gostei disto, fiz um e parecem dois, mas só um é que vai ganhar e esperemos que esse um seja o Sporting, que é aquilo que todos nós desejamos, o que seria absolutamente fantástico. Um treinador conseguir 2 títulos de campeão nacional é uma coisa que não é fácil e é preciso recordar e é preciso recuar muito, muito na história do Sporting. E portanto, olha, vamos a isso. Vamos ao próximo jogo. E o próximo jogo é em Braga. Eu não digo jogo a jogo, mas acho que vamos ao próximo jogo e cumprir um novo objetivo, que é o campeonato depois para, abre o mercado agora, fecha o mercado, ganhar ao Braga e esperar. Continuamos em primeiro lugar.
Uma coisa de cada vez. João, ainda antes de avançarmos aqui para a análise da vertente tática do jogo com o Famalicão, que também já falaste aqui no pós-jogo, deixa-me só perguntar também aqui relativamente ao ambiente, relativamente a tudo aquilo que se sente em Alvalade, todo este ar que Amorim fala, toda aquela vontade que se sente em que tudo isto resulte, em que tudo isto aqui se perceba de maneira diferente. Ontem o Abel, eu não sei se ele está para aí hoje, mas ontem o Abel no estádio dizia-me que esta vontade, este acreditar de uma maneira diferente só se sentia quando chegou o Mário Jardel, e queria-te perguntar se tu também sentes que pode ser equiparável, ou como diziam há pouco no chat, só mesmo com a chegada de Beto Acosta é que isto se fez sentir. Relativamente ao jogo, e pegando já na vertente tática, vamos pegar aqui na questão de Paulinho e Oqueres, que acabam por ser aqui uma dupla que faz sentido e que dá, obviamente, a Paulinho aqui oportunidades de marcar, porque, como se viu ontem, Oqueres é marcado por dois homens, tem marcação cerrada, digamos assim, mas que acaba por encontrar sempre o caminho da baliza. Pegando também na prestação de Ullmann, que de facto acabou aqui por ser titular face a Daniel Bragança, também ainda não estar a 100%, depois acabou por entrar, felizmente, mas Edwards, pergunto se deveria ter entrado, se não deveria. Relativamente à prestação de Katam, também tem sido aqui muito, muito falada, portanto tens muito com que te entreter com estas minhas, para aí 50 perguntas de uma vez.
Estava aqui a apontar. Portanto, aqui a apontar.
Força. Bem. Podes seguir.
Ajuda-me aí, porque foram muitas perguntas. Vou começar pelo ambiente. E eu noto o ambiente de maneira diferente de vocês. Obviamente, porque eu tenho o som da rádio, em direto do estádio, e aquilo que o Pedro e tu descreveste agora, é verdade que mal pus estes headphones na cabeça, notei logo que o estádio estava com um ambiente diferente. Era ensurdecedor, e portanto notei logo que estaria uma grande casa, mesmo antes de ligar a Sport TV, que eu só ligo a Sport TV tipo 2 ou 3 minutos antes de começar, e portanto notei logo ali uma diferença. Em relação a passado, em termos desta união, e sentiu-se quando veio o Jardel, o Acosta, estão aqui a falar, eu acho que houve um ano que ninguém falou, que sentiu-se que o Sporting podia ser campeão desde o início, que foi o ano do Jorge Jesus, o primeiro ano. Acho que houve uma grande mobilização também dos adeptos do Sporting, acabou por não dar o título por variadas razões, mas sentiu-se essa ligação também com a equipa até ao fim, porque eu lembro no último jogo em Braga, o ambiente era brutal e o Sporting já tinha poucas hipóteses de ser campeão, e portanto também senti que nesse ano com o Jorge Jesus a treinador, houve uma criação de um ambiente que quase que dava para ser campeão. Agora, em todo o universo do Sporting, o que se sente é essa confiança perante a equipa. Eu acho que faltava muito um ponto de lança para os adeptos confiarem, e depois tivemos logo com o cartão de visita do ponto de lança no primeiro jogo, aqueles dois golos que ele em 2 minutos rebenta com a defesa contrária, e acho que as pessoas ficaram completamente convencidas. Depois, hoje na brincadeira um amigo meu dizia, comprámos dois avançados pelo preço de um, comprámos o Biocas e parece que veio o de Paulinho atrás, tem graça, mas eu acho que o Paulinho também foi muito vítima do tema de Ruben Amorim. O ponta-lança o ano passado jogava muito sozinho, aliás o melhor marcador foi sempre os extremos, quer seja o Pote, o Edwards e o Trincão. É verdade que o Paulinho também tinha algumas culpas na finalização, porque perdia oportunidades flagrantes. A verdade é que beneficia muito do jogo do Guiocas e do que sobra do Guiocas. O Guiocas é um panzer com técnica, que desgasta muito as defesas, obviamente, como se viu ontem, que tentaram pará-lo de todas as formas. E deixa-me dizer que um bocadinho desiludido com o jogo que o Famalicão fez em Alvalade, por muito antijogo, por muita tentativa de parar o Guioca de todas as formas efetivos, e aqueles lances que se falam...
Oh, João, já agora, desculpa estar-te a interromper, não, mas é só para te fazer uma pergunta relacionada com a questão do antijogo e com a questão da arbitragem. Eu sei que nós aqui não falamos de arbitragem, mas deixa-me só fazer-te uma pergunta muito clara. O Sporting está a pagar a fatura do golo mal validado frente ao Casa Pia?
Não, eu diria que não se pode pensar assim, senão o futebol está mal, não é? Não se pode estar a pagar faturas, não se pode cometer um erro tentando apagar outro erro, e espero que isso não aconteça. Agora, o que me pareceu ontem, e que pouca gente falou na televisão, que eu percebi, eu falei na rádio, é que o jogador que estava a marcar o Guioca estava sempre muito baixo, ou seja, ele baixava o corpo quase propositadamente para ficar ali ao nível dos braços do Guioca. Ninguém marca assim. Se formos ver o Coates a marcar o avançado Cádiz do Famalicão, ninguém marca baixando, quase metendo a cabeça na axila do outro jogador. E portanto, houve ali uma tentativa clara de ganhar ali muitas faltas, à custa disso. e o Sporting, e havia uma pressão para o Guiocas levar o outro amarelo. Agora, o Guiocas destrói muito, quando o Sporting recupera a bola dá logo linha de passe, e tentou mais pela direita neste jogo, mas por exemplo ainda aos 97 minutos fez ali uma correria para o lado esquerdo, é realmente um poço. Eu acho que o Guiocas em Braga vai ter muitas mais oportunidades que teve agora, mas eu estava a falar no Paulinho Guiocas, porque por exemplo o Guiocas ontem só teve um remate, teve dois remates à baliza, mesmo verdadeiramente à baliza, um é o trabalho dentro da área, o outro é um livre, e portanto o próprio ponto de lança do Sporting tem essa dificuldade perante um Famalicão muito com as linhas muito recuadas, a tirar-nos algum espaço, e depois nós tivemos muita dificuldade nas alas, porque nem o Nuno Santos fez uma grande partida, nem o Gaio consegue desequilibrar, porque não tem realmente um para um, e o Sporting ficou muito maniatado. Apesar do belo jogo do Ullmann e do Morton, conforme quiserem, na primeira parte, sobretudo com bola, e ele sem bola é totalmente, é diferente do Paulinho, não tem um raio de ação tão grande como o Paulinho, vai se adaptar, mas com bola é um jogador que constrói muito bem, muitos passos verticais, conseguiu jogar dentro do bloco adversário, joga simples ou um, dois toques, sempre à procura também de abrir linhas de passe, e portanto acho que é um jogador diferente, o Sporting ficou mais seguro, na segunda parte teve dificuldades físicas e o Ruben Amorim acho que tirou bem, o Sporting estava completamente sem bola, nem Paulinho nem Guioca estavam a conseguir segurar, o Sporting não conseguia sair, e depois conseguiu sair muito à custa da entrada do Trincão e do Bragança, conseguimos ter bola, mas controlamos. O Famalicão não criou basicamente nenhuma oportunidade de golo. O Géni veio agitar o lado direito, apesar de ter tido excelentes prestações ofensivas, defensivas, é preciso ter muito cuidado, porque o Géni não está talhado para isto ainda, e deu algum espaço nas costas, e o Delmando tem que estar muito atento a isso mesmo. A questão aqui será sempre o Génio, o que é que poderá fazer? Se vai jogar extremo, se vai jogar ala, eu acho que pode jogar nas duas coisas, depende dos momentos do jogo. Em relação à tua questão sobre o Ederson, eu acho que teve todo sentido ele não entrar, porque ali pedia se calhar um jogador mesmo como o Trincão. O Ederson não tem estado bem, acho que as pessoas se calhar estão a ficar um bocadinho alarmadas por ele não ter entrado, ir ao banco, mas ele na verdade está a colher os frutos destes jogos que tem feito abaixo do seu nível, e portanto não foi a opção para titular, com a entrada do Ullmann e a subida do Pote para a frente. É verdade que o Sporting perdeu criatividade um para um, ganhou um jogador com mais capacidade de finalização, um jogador que aparece muito entre linhas, como o Pote, que está também a passar um bocadinho ao lado, não está na sua melhor forma. Acho que falha ali um golo de forma displicente e teve 26 perdas de bola, teve um nível de eficácia de passe inferior ao que nos já tem apresentado, mas o Edwards está a colher o fruto daquilo da má época, e portanto o Trincão entrou bem. Há muita gente a criticar o Trincão por naquele lance em que ele ia mais ou menos sozinho pelo lado direito ter voltado para trás e ter parado o ataque. Eu acho que isto demonstra que é um jogador inteligente. O Sporting ali com essa paragem do ataque do Trincão, é verdade que o Sporting ficou com mais 2 minutos com a bola após isso, ou seja, estava no momento de segurarmos a bola e não entrarmos num jogo partido, porque não queríamos um jogo partido, queríamos um jogo controlado, e portanto acho que...
João, mas não achas que... Desculpa, não achas que nesse lance do Trincão, a malta critica não tanto pela forma como ele acaba por segurar o lance e não rematar a baliza, mas mais porque é uma situação que é recorrente no Trincão e que a malta sente que o Trincão acaba muitas vezes por ter receio de rematar quando existiria aqui a oportunidade de o fazer, e concordo contigo, atenção, foi... uma paragem inteligente neste caso, mas acaba aqui por ser recorrente no Trincão, muitas vezes a ter aquele receio de rematar, apesar de, desde o início desta temporada, já notamos aqui alguma diferença nesse sentido.
Olha, eu acho que não, porque repara, no primeiro jogo, eu acho que o Trincão no primeiro jogo tem lá lances em que teve oportunidades de passar a bola e tentou sempre ir para a baliza e até acabou por perder, e foi criticado pela incapacidade de decisão, porque tentou sempre a baliza ao invés de se calhar de combinar com os seus colegas, e agora estão a criticá-lo do contrário. Portanto, acho que não, sinceramente acho que não é por aí, acho que nesse jogo falhou na decisão. Claramente, neste jogo acertou na decisão, claramente, aliás foi aplaudido pelo banco de suplentes do Sporting, e eu gostei bastante, isto é mostrar inteligência no momento do jogo em que o Sporting devia ter bola e ter bola, portanto acho que foi importante. Em relação ao Ullmann, só dizer que eu acho que é uma boa estreia, eu acho que ele vai crescer fisicamente, não vai ser o Palhinha, muita gente estava à espera de grandes tackles do Ullmann, um jogador como o Palhinha, não tem aquele raio-ação sem bola, conforme eu disse, mas também é um jogador que demonstra mostrou dentro do campo algo que eu gostei bastante, que é a liderança. É um jogador que foi um dos primeiros a protestar com o árbitro em várias situações, de maneira até educada, mas a pressionar o árbitro. Ele fazia isso também no Lecce muito bem. Acho que era um jogador que dá indicações aos seus colegas. Portanto, nota-se que ele tem um espírito de capitão, e foi capitão no Lecce também. Portanto, nota-se ali um estilo de liderança a nível físico. Obviamente, ali nos duelos defensivos já se mostrou uma diferença jogando com ele, jogando ali com o Morita. Ganhou vários lances utilizando o corpo e bem. A nível com bola é que eu acho que ele teve bastante bem, principalmente nos 30 primeiros minutos, a mostrar que o Sporting, na fase de construção e com bola, vai crescer com o Yulman, que equilibrou o meio campo. O Yulman e o Morita equilibraram o meio campo, apesar de eu achar que o Morita nem fez assim um grande jogo, mas a verdade é que cumpriu, e o Sporting controlou sempre o Famalicão. O Famalicão, não me lembro de um remate à baliza praticamente, não me lembro de uma defesa assim do Adam espetacular. Portanto, o Sporting teve bastante bem. E depois tivemos o Paulinho, obviamente, a beneficiar de tudo aquilo que eu já disse, a marcar. Obviamente, a confiança também está em alta. Já tem quase tantos gols como a época passada, marcou 5 na Liga, já vai com 4. Tem mais remates por jogo, fruto daquilo que eu te disse. Há aquela oportunidade com o guarda-redes defende com a cabeça, e portanto está a beneficiar muito dos espaços com o Guiocas, dos espaços, do cansaço que o Guiocas provoca nos adversários. E portanto eu acho que o Sporting tem aqui uma boa solução. Acho ainda, e já sei que vais falar aqui, se calhar um bocadinho do mercado e tudo, acho que o jogo dá para nos tirar duas ilações, que eu falei no Patreon. É Sugo, não está no banco, obviamente que há muita gente no banco, mas também não jogou pela equipa B, e portanto, para o miúdo, eu acho que é importante ele rodar num escalão na primeira divisão, preferencialmente, para ganhar aquilo que lhe falta, e portanto, acho que se calhar o empréstimo era a melhor solução, porque jogar só 5 minutos, ou jogar a Taça da Liga, e jogar poucas vezes pela B, eu acho que não vai ser a solução, e parece-me que o Quaresma também estará de saída por empréstimo, porque foi titular na pré-época, muitos jogos, e agora nem é o banco vai o Neto, e o Mateus Reis, também joga a defesa central, e portanto, acho que se calhar aqui teremos que emprestar 2 jogadores para eles poderem continuar a evoluir, porque senão o tempo de utilização vai ser muito curto para a evolução, e os jogadores precisam desse tempo.
Em relação já agora, deixa-me só aproveitar ainda antes de avançar para te fazer uma pergunta curiosa. Porque ontem, como vocês sabem, eu e o Abel somos vizinhos do lado, literalmente, no estádio, e achávamos que quem iria sair não seria o Ullmann, mas seria aqui a Morita. Estás curioso para ver um meio-campo com Daniel Bragança e com Morten Hjulmand?
Olha, eu percebo o que estavas a dizer, mas na televisão, se calhar mais do que em campo, percebia-se, porque filmava mais vezes, se calhar, percebia-se que o Hjulmand fisicamente já estava muito debilitado. E, portanto, o Morita tem outro ritmo de jogo, e o Ruben Amorim bem pensou ali o Bragança. Eu acho que não vais ver muitas vezes o Bragança e o é a minha opinião. Acho que não vais ver muito, acho que vais ver se calhar mais vezes o Bragança entrar para o lugar do Hjulmand, para termos ali um médio com uma capacidade de reter a bola diferente, mas essa dupla não me parece que vá jogar assim tantas vezes quanto se calhar poderia até jogar. E portanto acho que vamos ver mais vezes o Morita e o Hjulmand, ou até poderemos ver o Pote e o Hjulmand quando precisamos de um médio mais ofensivo, e portanto o Hjulmand quando estiver melhor habituado às dinâmicas, vai segurar mais um meio-campo e vai permitir muitas subidas do Pote. Estava aqui a ver o som, mas eu realmente não controlo, é o Varela ali de Malta, e o meu som é prejudicado por essa latência.
Pois, eu acho que não há nada a fazer, sinceramente. O da Mariana está a dar bem, e o do João às vezes vai aos soluços. Eu acho que tem a ver mesmo com a passagem pela plataforma e a largura de banda.
Porque ainda estive a gravar pela bola na rede e estava só a ouvir bem, portanto.
O problema é mesmo daqui, não adianta.
Não adianta muito. E peço já desculpa por isso, se quiserem eu posso repetir alguma coisa, mas a verdade é que acho que vai-se, por exemplo, o ano passado jogámos muitas vezes com o Garte e o Pote em situações que era preciso atacar mais, e portanto este ano provavelmente também vais ver muitas vezes o Hjulmand e o Pote, muito menos vezes o Hjulmand e o Bragança.
Para defeito meu, porque adoraria ver aqui os dois em campo. Vocês já sabem que eu sou fã de Daniel Bragança, portanto, lamento imenso, vai mesmo acontecer. Vamos então aqui aproveitar rapidamente para passar essa novidade. Eu escusava de ouvir, Pedro Varela.
É o que dizem no chat, eu só estou a ler o que está no chat. Eles vão falhar de qualquer forma.
Olha, falando aqui no chat, vamos aproveitar para pegar aqui algumas perguntas que fizeram. O Pistacho pergunta: acho importante discutir tudo, mas esta estabilidade que o Pedro Varela descreveu é com Varandas e com Viana e com o Rubén Amorim. Pergunta: será por acaso? Pedro.
Quer dizer, não, nós temos que acreditar que nada pode ser. Eu não acho que as coisas sejam por acaso, dado que. Da mesma forma que também não aceito que se desculpem quando já lá estão há 6 anos, também acho que as coisas não acontecem por acaso. O que se tenta sempre é que, é que não aconteçam os erros que aconteceram ainda na época passada. Portanto, a mesma equipa, talvez haja aqui alguma alteração, e o João poderá falar até um bocadinho melhor nisso. Houve a saída do Bernardo Palmeiro, o Viana terá ganho aqui ganhou aqui alguma preponderância. Agora, eu não acho que seja por acaso, acho que há uma estabilidade que se sente e que foi trabalhada. Nós aqui no Sporting 160 fazemos as críticas que temos que fazer e todos os programas tentamos sempre que essas críticas tenham um impacto no sentido do que achamos que é melhor para o Sporting. Nas notas finais, irei voltar a falar da questão das assistências, das audiências, e é sempre de um ponto de vista positivo, crítica positiva. Agora, também pelo meio dizemos muitas vezes que esta direção conseguiu, por exemplo, o que há muito tempo já não aconteceu no Sporting. Há aqui uma certa estabilidade que tem sido possível, seja uma estabilidade até financeira. Há aqui os relatórios e contas têm mostrado que há aqui um quadro positivo, seja pelas FEMOC, seja por uma série de situações, seja até pelas contratações que estão feitas e as vendas e o que permite aqui um encaixe. Portanto, juntando isto tudo, há estabilidade, se olhares, acho que, por exemplo, o exemplo ainda ontem do Paulinho mostra bem que muitas vezes são bolhas que se discutem e se acham que o universo está todo assim sportingista, e não é. Repara a ovação que o Paulinho teve no 100, quando foi nomeado no início do jogo, do 100 jogo, e depois no final, quando foi o homem no jogo, e tu percebes claramente que o universo sportinguista, ou pelo menos aquele universo sportinguista que vai aos estádios, está com o Paulinho, tem sido uma força para o jogador, e as críticas, algumas delas são válidas ao jogador, não ao jogador, mas enquanto negócio, obviamente, ainda não justificou provavelmente o investimento que foi feito nele, mas repara que também são os sócios e os adeptos têm puxado pelo jogador, e que agora, num outro esquema que o João ainda bem explicou há pouco, está a funcionar melhor. Portanto, essa estabilidade não é por acaso, eu acredito que é uma estabilidade fruto do trabalho que a direção tem feito. Umas coisas funcionam bem, outras não tanto, mas eu acho que vem daí, vem desse lado em que há, repara, nós o ano passado começamos a época mal, fruto da instabilidade. É ao contrário, não é? Fruto de uma instabilidade que houve entre treinador e direção, que vendeu os jogadores que o treinador não queria, e a partir daí nunca mais se endireitou àquela casa. Portanto, no ano passado houve essa instabilidade, este ano está a haver uma estabilidade que permite, claramente, até a própria linguagem corporal de Ruben Amorim é completamente diferente do que vimos no ano passado, e numa série de situações em que até chegamos a dizer, bem, o Ruben Amorim já era diretor de comunicação, agora até parece já o diretor financeiro e sabe-se lá mais o quê. Neste momento, ele só se está a preocupar com o futebol, com aquilo que é a sua principal função, que é dirigir, treinar, colocar uma equipa em campo preparada para vencer todos os jogos, para ser campeão nacional, que é o principal objetivo de um clube como o Sporting. E, portanto, terminando, dizendo aqui ao Pistacho Photography, não, acho que há estabilidade. E essa estabilidade advém de uma série de fatores que têm vindo a acontecer. Que houve ali um momento que se pensou que poderia não acontecer, não é? Há aquela entrevista de Varandas, que já falamos aqui, depois as coisas, de um momento para o outro, demoram muito tempo com Guiocas, mas de repente, Guiocas, Human, Presneda, e de repente, voltamos a falar de estabilidade. Acho que é daí que vem, certamente. Não é por acaso, não acredito que seja por acaso.
E vamos então aqui à pergunta.
Pedro, e há que falar também do bom trabalho nas renovações, jogadores fundamentais, não foi só as contratações.
Sim, sem dúvida, é verdade, exatamente, e das renovações.
Isso é importante salientar, é verdade.
É verdade.
Santos, Pote, e portanto, o Inácio, portanto, três renovações.
Gonçalo Inácio, exatamente.
Claro, da espinha quase ao sal da equipa do Sporting.
E as percentagens que comprando dos Ugartes e não sei o que mais, tudo isso muito importante.
E além disso, estamos a conseguir vender, que isso já salientaste no início, mas vou juntar aqui a vender os jogadores, por exemplo, vendemos TT por um bom valor, vendemos agora o Renato Veiga, portanto, temos vendido, vendemos o Xermitri, só o Xermitri e o TT deu para pagar o Gyökeres, e agora, por exemplo, o Renato Veiga. Que
não, e vamos ver se não vamos fazer encaixe com o Fatahou, não é? Nada.
E vamos jogar com encaixe com o Fatahou, portanto, temos conseguido, com jogadores que normalmente só conseguimos esses valores, com os jogadores titulares, temos conseguido com jovens jogadores sendo do Sporting, amealhar... neste caso, milhões necessários para a contratação destes jogadores do Sporting. Portanto, existe aqui uma grande vitória por parte da estrutura do Sporting, do Viana também, claro, porque o Viana tem feito aqui um bom trabalho nisso. Havia algumas dúvidas, algumas situações obviamente demoraram, mas é fruto do mercado também, não é fácil contratar jogadores, principalmente com este valor e que tem bastantes interessados, não é fácil. Portanto, acho que globalmente é um mercado muito positivo por causa disso. Vamos ver, ainda falta fechar o mercado. Ainda esperava mais um reforço para o Sporting, sobretudo no extremo. Vamos ver se é possível. Às vezes pode não ser possível.
A pergunta que está aqui no chat é essa. Que é o que a Mariana vai perguntar. Não é,
era o Nathaniel Fernandes, estava precisamente a perguntar se ainda teremos um extremo. João, pode ser uma esperança ou é melhor esquecermos o assunto?
Não, pode ser. Eu acho que é uma esperança no sentido de se houver uma oportunidade de mercado. Provavelmente será só assim que o Sporting irá conseguir o extremo. Vamos ver, ainda temos aqui alguns dias. Mais fundamental que isso é, se calhar, não ser nenhum titular, ou ser um titular que o Sporting só deixe de sair se já tiver um jogador contratado, que isso para não se repetir erros do Matheus Nunes. É necessário ter essa atenção. Fala-se muito da possível saída do Ederson, mas eu só deixaria sair o Ederson se houvesse algum jogador de igual valia já contratado, ou já praticamente assim contratado, para não termos o mesmo efeito que o Pedro ainda há pouco descreveu, que foi obviamente aqui uma discrepância entre a direção e o Ruben Amorim o ano passado, que obviamente foi num momento marcante na semana da Ida ao Dragão, que o Sporting teve logo um mau início. Eu acho que isso deixou por terra o Sporting em termos de título, e depois foi sobrevivendo e vivendo muito à custa também da emoção das competições europeias, porque o Sporting nunca conseguiu depois atinar com o seu caminho. Fez uma boa segunda volta, mesmo assim tivemos jogos muito fracos em que deixámos perder oportunidades de ganhar pontos e se calhar até de ter uma posição que nos permitisse nesta altura, esta semana, jogar para, por exemplo, para a eliminatória Liga dos Campeões. Portanto, acho que um bom trabalho, há que salientar, contratações, renovações e venda de sedentários.
Olha, e pegando aqui também no mercado, vou aproveitar a pergunta do Luís Gordo, que diz que é para o Castro. Existe a possibilidade do Inácio ir para o Newcastle? Ainda antes de responder, João, aproveitar já para quando acabares a tua resposta, perguntar ao Varela qual dos jogadores do atual plantel do Sporting venderia e a quem, por quanto? Ainda tens tempo para pensar, porque o Castro ainda vai responder, Pedro. Portanto, aproveita.
Em relação ao Inácio, o Inácio obviamente é um jogador muito desejado por alguns clubes, porque obviamente é um esquerdino, é um central esquerdino, um central que sabe sair a jogar, é um central que tem grande qualidade de passe, é jovem, agora já é internacional por Portugal, e portanto obviamente é sempre um jogador. Agora, há muitas notícias, e fala-se do Newcastle, já se falou de Manchester, já se falou muito também porque os empresários obviamente precisam de pôr isto a circular, os empresários, as pessoas que vivem sobre as transferências nas redes sociais, e portanto é necessário pôr nomes a circular, e obviamente basta, não é preciso ser um gênio da bola para ir buscar vários, três ou quatro jogadores a alguns clubes e começar a circular algumas notícias para agitar o mercado. E portanto, acho que é sempre possível o Inácio sair. A cláusula de rescisão já é um valor considerável, e, portanto, nesta altura, duvido que o Sporting deixasse sair algum dos seus titulares ou da espinha dorsal se não fosse pelo mesmo valor da cláusula. Acho que isso é quase uma garantia que devem ter dado ao Ruben Amorim e, portanto, imagina, acho que a cláusula agora do Inácio são 60 milhões, acho que só por esse valor é que se calhar deixariam o Inácio sair, mas, portanto, eu acho difícil nesta altura. Eu estou convicto que não sai ninguém do Sporting, sendo que, se calhar, sair, terá que, provavelmente, um jogador que pudesse sair mais nesta altura seria um jogador tipo ou Trincão ou Edas lá na frente, e se o Sporting fosse buscar mais um extremo, mas eu tenho quase a certeza que o Ruben Amorim o que prefere é que o mercado já esteja fechado. Buscar um extremo numa oportunidade de mercado, excedentário de um grande clube, imagina Real Madrid, Paris Saint-Germain, buscar um excedentário nesse sentido, como fizemos com o Sarabia, obviamente não temos momentos para troca, mas aproveitar, porque há muitos sedentários que agora podem ficar sem vaga, e o Sporting estar atento a isso. E isso aí, acho que ainda existiria uma possibilidade. Agora, o Sporting deixar ser um titular, só mesmo se alguém batesse a cláusula.
Muito bem, Pedro Varela, a resposta para mim.
Não a vendia. Quem seria? Quem vendia, não vendia ninguém. Isso é uma coisa certa. O João, eu vou-te responder, obviamente, tu perguntaste, mas o João disse aqui uma coisa absolutamente fundamental. Se não queremos chatear o Ruben Amorim, não vamos vender ninguém, não podemos vender ninguém, porque foi assim que começou o descalabro na época passada, e portanto, a não ser que fosse eventualmente um jogador, epá, mas eu sinceramente olho para o plantel que ainda ontem entrou no Sporting, dos titulares, eu acho que o Ruben Amorim não venderia nenhum, e eventualmente poderia vender talvez o Gaio, dos que entraram. Mas mesmo esse, eu tenho dúvidas que ele quisesse vendê-lo, como vocês sabem, ele depois agarra-se muito a este tipo de jogadores que acabam por ser quase importantes para toda a forma como ele vibra e constrói as equipas, mas portanto, eu olhando para o plantel titular, dificilmente encontro alguém que pudesse ser vendido, e mesmo nos secundários, já tenho lido muita gente a dizer deixar vir o Matheus Reis, ou eventualmente. Enfim, nem sei mesmo o que é que podia, mas respondendo à tua pergunta, se tivéssemos que nos vender ficaria com muita pena se vendêssemos o Edwards, que é um jogador que eu particularmente gosto muito e continuo a dizer, ainda hoje o João falou nisso tarde no Patreon, no Sporting 160, é um jogador diferenciado, não temos calhar ninguém com aquela capacidade, não está a fazer um bom início da época e por isso tem estado no banco. Mas poderia ser o jogador que eventualmente saísse, ou eventualmente o Inácio. Eu não me importaria de perder o Inácio, entre aspas, eu não queria perder o Inácio, fica aqui claro, desde que me dissesse assim, o Inácio vai ser vendido, mas o Santos Justo não se lesiona mais nos próximos 5 anos. Provavelmente estaria um bocadinho mais descansado. Como isso não vai acontecer, portanto, não vendes ninguém e deixas estar a equipa muito bem como ela está. Ainda temos muito para evoluir e há muito campeonato pela frente. Vão ser muitos jogos. Liga dos Campeões não existe, mas existe Liga Europa. Liga Europa são na mesma 6 jogos, porque vais ter fase de grupos. Vamos saber amanhã ou depois de amanhã. Amanhã se calhar até já sabemos, ou depois de amanhã já teremos a confirmação se vamos estar no pote 1 ou no pote 2. E, portanto, vais ter Taça de Portugal, que esperemos que não seja para ser eliminados naquelas fases iniciais por um Varzim da Vida, ou por um Marítimo, ou por uma coisa qualquer, com todo o respeito por esses clubes, Taça da Liga, e portanto, não é para vender ninguém, e sejam eles Trincão, Edwards, sejam eles Santos Justo, sejam eles Inácio, acho que a equipa, apesar de tudo, comatamos algumas das lacunas que temos, mas está muito bem como está, e é preciso pôr lá a jogar ainda melhor, e portanto, não há nada para vender, não sei que seja uma coisa, como o João costuma dizer, absolutamente irrecusável. Eu adoro o Fataú, mas se o Leicester quiser dar 17 milhões por ele, se ele fizer os tais 60% dos jogos e se a equipa subir divisão, provavelmente é um negócio irrecusável. E ainda mantivermos ali uma opção qualquer de mais-valia, se calhar é irrecusável. Chegar aqui alguém a der 50 milhões ou 60 milhões pelo Inácio, ou 65 ou 60 milhões pelo Edwards, provavelmente é irrecusável, especialmente para um clube como o Sporting. Mas diria que a meia dúzia de dias de fechar o mercado, ou 3 a 4 dias, dia 1 de setembro, eu não gostava que se vendesse ninguém. Acho que estamos muito bem, acho que conseguimos construir aqui uma equipa que nos pode dar garantias de, pelo menos, lutar pelo título, e isso para mim é o mais importante.
Deixa ficar como está, não mexe, não respira, não fala. Falando aqui em mercado, um dos clubes que tem dado que falar este mercado é precisamente o Sporting de Braga. Vamos fazer aqui uma pequenina antevisão, um pequeno cheirinho daquilo que vão poder ouvir no Patreon, mas Pedro, o Braga que tem estado aqui a crescer neste mercado, tem-se reforçado bem e o Sporting vai ter aqui um jogo desafiante frente a uma equipa que conhece o Sporting bem, mas também o Sporting conhece muito bem.
Sim, quer dizer, jogar em Braga é, nos últimos anos, para qualquer, às vezes até podemos ganhar, outras vezes com maior ou menor dificuldade, e é para qualquer um dos três grandes, tem sido um terreno sempre complicado. Um trabalho incrível que tem sido feito em Braga para transformar um clube que tem se aproximado até um bocadinho mais dos grandes. Fazer aqui só uma nota que também fiz tarde. Eu percebo muitas vezes que a Sport TV e algumas empresas, algumas marcas, façam posts e tweets para criar ali o famoso engajamento, não é? E para as pessoas todas discutirem em torno de uma coisa. Mas achar, dizer-se que vai jogar um clássico Sporting Braga ou um Braga Sporting, obviamente está completamente errado. Por todo o respeito que o Braga merece e por todo o respeito pelo que tem sido construído. Um Braga Sporting não é um clássico do futebol português, é um jogo que tem ganho alguma importância, até por aquilo que o Braga tem feito, mas não é um clássico. Quanto muito se metesse um clássico Braga-Vitória Sport Clube, é um clássico minhoto, uma rivalidade, um derby e tudo bem. Agora, chamar aquilo um clássico não é. Enfim. É, fica essa nota. Agora,
se quiserem Braga, depois umas dicas da diferença entre clássico, derby, sim, e jogo grande e coisas assim.
Acho que aquilo é intencional, Mariana. Acho que claramente aquilo é o tipo de tweet, claro, que é intencional. Não é inocente. É feito mesmo para gerar ali alguma polémica, digamos assim. Mas pronto, vale o que vale. Fica só essa nota. Agora, os jogos em Braga são sempre complicados, como toda a gente sabe, mas há também esta questão que me parece interessante, que é, falei no início do programa, este lado de... não há dúvidas que nós temos que ir com os pés bem assentes na terra quando formos jogar contra o Braga. O Braga, que não jogou esta jornada porque adiou o jogo, e bem, o João ainda hoje estava a referir isso no Patreon, muitas vezes faz-se este poupa-se para a Liga aceitou o adiamento, como acontece também em Inglaterra, para os clubes poderem jogar, se for possível, obviamente, nos calendários, para poderem jogar as competições europeias. O Braga vai jogar na Grécia. Portanto, o Braga tem aqui um fator de descanso. Vai ter uma viagem à Grécia e voltar, mas tem aqui um fator de descanso. Eu acho que o jogo em Braga não precisava de ser às 8h30 da tarde, por exemplo, podia ser às 6h, à hora que vai jogar o Vitória Sport Clube, e se calhar o Vitória que vai jogar com um vizinho. Não, isso foi este fim de semana. Este fim de semana que podíamos ter trocado com o Vitória que jogou às 6h, por exemplo. Mas, por exemplo, o jogo com o Braga em Braga não precisava de ser às 8h30 da noite de um domingo. Podia ser tarde, estavam garantidas as 70 e tal horas, 72 ou lá o que era. Podia ser perfeitamente tarde, mas estas ditaduras de jogos é absolutamente ridículo. Agora, é um jogo complicado. Nós vamos ter os nossos adeptos lá todos a apoiar. É um jogo que faz lembrar aquele famoso jogo quando lá fomos ganhar no ano do título. E é essa reação e é essa equipa que eu quero ver, em Braga. De recordar que nos últimos 6 jogos, o Sporting, é engraçado que o Sporting teve um período de, se calhar muitas vezes a malta não se recorda, porque acha sempre, mas o Sporting teve um período de 2013 a 2017 que ganhou 5 vezes seguidas em Braga. Portanto, de 2013 a 2017 ganhamos sempre em Braga. Ganhamos 3-2, ganhamos 2-1, ganhamos 1-0, ganhamos 4-0 e ganhamos 3-2. Depois tivemos um período negro de 3 derrotas seguidas. 2018, jogamos em 31 de março e em 24 de 9, portanto, 2 vezes seguidas, foi uma no final do campeonato e outra no início, 2 derrotas e a terceira derrota depois em 2020. E depois vamos numa sequência de 3 jogos sem perder em Braga. No entanto, empatamos lá o ano passado, como toda a gente se recorda, o 3-3, mas vinhamos de 2 vitórias a 2-1, na Liga 21-22, e a de 1-0, o famoso golo Matheus Nunes ou do Porro? Matheus Nunes, que deu, no ano do título.
Matheus Nunes, não é? Do Matheus.
Sim. O jogador que agora está... do Porro.
O livro do Porro, Matheus Nunes, exatamente. Eu bem parecia que estavam os dois jogadores metidos. Exatamente. O Matheus Nunes, que é o jogador que agora se recusa a treinar em Wolves para ir para o Manchester City, supostamente. Mas, e curiosamente, a última vitória do Sporting teve um golo de Jovane Cabral. Foi em 2021, ganhamos 2-1, o Jovane marcou aos 40 e o Pedro Gonçalves aos 50 e depois o Abel Ruiz reduziu já nos descontos. Portanto, tem sido, vamos com estes três jogos sem perder, mas duas vitórias e um empate, mas vínhamos três derrotas seguidas. Portanto, é um terreno muito complicado, uma equipa que está motivada, que vai depender, e se é o fator físico, há pouco falava, e vou terminar com isso, pode-se adicionar ou não aqui um fator emocional ou até ligado ao resultado que vai acontecer na Grécia. Se o Braga vier de um bom resultado, se qualificar para a Liga dos Campeões, imagina com uma vitória, claro que bem mais motivado, obviamente, e isso acaba por ajudar, sabemos bem, mas o Sport tem que ser fiel a si próprio, tem que ir para lá, acreditar que tem capacidade para vencer, tem que lutar pelos três pontos, e todos sejamos que saia de Braga com os três pontos conquistados.
É isso que é preciso. João, não te vou perguntar o 11 titular, porque isso só vais dizer no Patreon do pré-jogo, mas vou-te perguntar como é que achas que o Braga, e como dizia o Pedro, depende também da vertente psicológica e do resultado na Grécia, mas como é que achas que o Braga pode encarar aqui este jogo contra o Sporting, o Braga que mexeu bem este mercado e agora tem também João Moutinho, e se me permitem o desabafo, acho mesmo que Moutinho entrará em campo, nem que seja só para salvaguardar aqui a chatice dos adeptos do Sporting que estarão presentes em Braga um domingo às 8:30 da noite, provavelmente com frio, com vento, mas sem chuva. João, como é que o Braga vai encarar este jogo?
Olha, o Braga vai encarar a equipa que colocou mais dificuldades o ano passado. Levaram duas vezes 5-0 do Sporting em Alvalade, empataram 3-3 em casa, num jogo em que o Sporting teve sempre a vencer. Eu acho que o Braga tem muitas dificuldades do Sporting, já tentaram jogar com 5 defesas, já tentaram jogar com 4. A verdade é que eu acho que é um jogo diferente, obviamente, mas há esse fator psicológico, porque eles sabem que têm muitas dificuldades contra o Sporting. Eu acho que o Sporting pode aproveitar muito bem, o Braga joga com uma Famalicão fechado, obviamente. Eu acho que o Gyökeres vai ter aqui uma oportunidade de destruir um bocadinho aqui a defesa do Braga. Acho que o Sporting devia aproveitar as investidas do Gyökeres, sobretudo nas costas do Fonte, que já não tem a capacidade que tinha no passado. E portanto, se o Braga der um bocadinho de espaço, e vai dar, com certeza, algum espaço, se o Sporting conseguir aguentar o Braga, atenção, porque o lado esquerdo do Braga, forte com o Bruma, também pode desequilibrar o Sporting, portanto o Sporting vai ter que ter muito cuidado nas transições, sobretudo para esse lado. O Braga tem excelentes jogadores, como o Ricardo Horta, o Bruma, o próprio Abel Ruiz, que liga muito bem o jogo. Portanto, se o Sporting conseguir segurar bem, depois eu acho que o ponto fraco do Braga continua a ser a defesa, sobretudo ali na zona central, e portanto eu espero que o Sporting, se conseguir fazer um jogo ao seu jeito, tenha possibilidades de ferir o adversário, concretamente, através do seu futebol normal, mas muito também a explorar as costas da equipa bracarense, e muito em alguns movimentos de ruptura que poderemos ter, como o Famalicão, por exemplo, fez na segunda parte, onde realmente aproveitou a defesa do Braga, que continua a achar o ponto mais fraco da equipa. Em relação aos jogadores, o Braga atualmente é a equipa que tem mais internacionalizações de Portugal, porque contratou os jogadores experientes, como o Fonte e agora o Moutinho, mas a verdade é que continuo a achar que o Sporting é superior ao Braga, e se o Sporting não tiver nenhuma situação estranha ao jogo, ou se não houver expulsão, ou algo do género, eu acho que o Sporting, se entrar bem em campo, é claramente superior ao Braga, e acho que pode chegar ao resultado, se apanhar a ganhar, vai ter mais possibilidades de marcar mais golos do que, por exemplo, o jogo contra o Famalicão, que eles estavam mais fechados, porque o Braga vai dando aqui espaços. Agora, compete este equilíbrio entre defender um Braga que obviamente tem elementos muito fortes no ataque, versus aquilo que nós poderemos fazer exatamente na área contrária. E acho que se o Sporting tiver com uma boa capacidade finalizadora nesse jogo, e conforme te disse, tenho alguma fé que o Gyökeres neste jogo possa ser mesmo decisivo lá na frente, mais para o Paulinho neste jogo do que tem sido agora o Paulinho. Eu acho que o Gyökeres pode ser aqui uma cartada muito importante, porque a defesa do Braga tem muitas dificuldades contra os jogadores rápidos, e acho que vai ter essa dificuldade no jogo do Braga. Por outro lado, vamos esperar também o que é que o mercado ainda poderá dizer. Obviamente não vamos ter ali nenhum reforço a jogar, eu acho que o Fresneda não vai jogar, mas vamos ver é como é que as equipas vão reagir ao fim do mercado, porque, por exemplo, ainda se fala da saída do Djalo do Braga para a Rússia por 20 milhões, e portanto podemos ter aqui algumas situações que o Braga, que depende também muito daquilo que fizer esta semana nas competições europeias, porque se não entrar diretamente, se não entrar na Liga dos Campeões, o Braga vai ser obrigado a vender. E portanto, vamos ver também com que saídas é que o Braga, porque o Braga aumentou muito o nível salarial, né, para os jogadores que contratou, o Fonte, o Moutinho, o Rony Lopes, e portanto vamos ver, agora que são duas belas equipas, muito fortes, mas eu acho que as dinâmicas do Sporting, as dinâmicas normais do Sporting, como vimos o ano passado, colocam em bastante stress a defesa bracarense, e portanto espero que assim se mantenha e que o Braga não consiga encontrar antídoto para isso.
E vamos ver, e esperemos que não existam expulsões do lado do Sporting, como bem disseram. E agora é que hoje conseguimos falar dos temas todos, estou tão orgulhosa, conseguimos falar de tudo, estamos a cumprir o tempo, portanto vamos já então aqui para as nossas notas finais, e Pedro, começo por ti.
Olha, as minhas notas finais vão para... Vou começar pelos adeptos do Sporting, que é a minha primeira nota final. Tem sido, já tínhamos falado aqui deles e volto a referir, primeiro jogo em Alvalade, esgotado, boa assistência, segundo jogo em Alvalade, para ser a jornada, esgotado, boa assistência, Rio Maior, bom apoio, previsivelmente, até porque só vão estar 1.500 bilhetes à venda, nova boa assistência, equipa a puxar em Alvalade tem-se notado. Do ano passado falávamos das diferenças que às vias se sentia nos jogos fora de Alvalade e nos jogos em Alvalade. Nós que não há dúvidas nenhumas do que melhorou muito, nomeadamente a alteração daquela ZCAP cá em baixo que estava vazia, que até metia a aflição, tanto tempo andamos a falar daquilo. Portanto, nota positiva para os adeptos do Sporting, têm sido incríveis. Claro que isso não nos deixa de voltar a referir que uma coisa é os bilhetes serem todos vendidos, ou a capacidade de bilhetes serem todos vendidos, outra coisa é a assistência. Acho que o Sporting tem que fazer muito mais, tem que lutar muito mais internamente, desenvolver ferramentas tecnológicas capazes de resolver um problema que é...
Como existem noutros clubes.
Como existem noutros clubes, e há várias soluções. Não vai agradar a toda a gente, acho uma piada, porque as pessoas vêm logo como, ah, não é isto, não gosto disso, eu nunca faria isto, mas... Ah, não é uma questão, há mais argumentos, há coisas positivas, outras negativas, sabemos sempre que os critérios nunca agradam a todos, mas é preciso fazer alguma coisa para que possamos ter 85%, 86%, 90%, quando, e efetivamente, o número entre a venda de bilhetes e da lotação esteja ali quase num valor residual que não se vendem por causa de, ou é uma ZCAP que não se esgota. Também devíamos ter uma capacidade de fazer ali alterações na própria ZCAP dos visitantes, porque obviamente o Famalicão até levou a uns adeptos, mas há clubes que não levam, e aqueles 2.500 lugares serem reduzidos aos 50 ou 100 que lá estejam desses adeptos. Portanto, essa seria a minha segunda nota. Depois, André Igreja, acho que foi a notícia da semana para muita gente, achamos todos, um excelente trabalho que tem feito, e foi muito curioso que as pessoas, eu fiz um tweet quando soube da notícia, porque ele tinha acabado de colocar no Instagram dele, muita gente obviamente a agradecer e o fabuloso trabalho que ele fez, acho que não há dúvidas nenhumas, e depois fiz uma brincadeira a seguir, uma brincadeira que é a realidade, foi de dizer que muita gente ainda não sabia que ele era do Benfica, e brinquei até utilizei uma expressão que o João utilizou num grupo privado que nós temos, a dizer que os dois melhores profissionais que nós temos no Sporting eram do Benfica, que era a Ruben Amorim e o André Igreja, mas achei piada com algumas pessoas que mudaram logo ali, ficaram ali um bocado, então, mas para aí, então, mas ele é do Benfica, ficaram ali já um bocadinho torcer o nariz. Não, pá, há profissionais que são profissionais e ele é um grande profissional e mostrou que é um grande profissional. A verdade é que saiu. Muita gente também perguntou, então, mas saiu, como é que o Sporting não o segurou? Pá, não o segurou porque as coisas são mesmo assim. Nós já sabemos para onde é que ele vai. Não vale a pena estar agora a dizer. Eu acredito que seja um projeto interessante. Em breve vai-se saber. E, portanto, as coisas às vezes não são tão líquidas ou tão claras como parecem. Há outras coisas por trás, há outras coisas que movem, seja quem for um profissional. Tenho a certeza que ele ficará com saudades, mas há novas oportunidades e, portanto, a vida continua. Certamente gostaríamos que ele ficasse mais tempo, mas também já me disseram, também já há lá boa continuidade lá dentro de portas. No outro dia falava com uma pessoa do Sporting e, portanto, isso também é um bom sinal, quer dizer que se calhar vamos continuar a ter boas coisas feitas dentro de portas. Mas marcou aqui um momento, uma transição muito importante que aconteceu. Até a certa altura era mesmo a única coisa, digamos assim, digital que o Sporting fazia de jeito, e marcou aqui um período muito importante e, portanto, boa sorte para ele, para o seu futuro projeto e obrigado pelo trabalho dele. E depois termino com uma nota que não tem só a ver com o Sporting, os Mundiais de Atletismo que acabaram no domingo passado, domingo foi ontem, exatamente, acabaram ontem, aliás, acabaram com uma prova absolutamente incrível. Quem puder, vá, eu até pus hoje no Twitter, veja a prova dos 400 das mulheres, que é uma coisa absolutamente inacreditável, uma vitória holandesa dos Países Baixos que nunca tinha acontecido. Vejam o vídeo que está no YouTube, aqueles últimos 100 metros são absolutamente da atleta bol dos Países Baixos, que é absolutamente fantástico. Mas para dizer que Portugal teve uma prestação horrível, se calhar um bocadinho em linha do que seria expectável, só tivemos dois atletas que ficaram naquilo que são lugares pontuáveis, em termos de pontuações para estas grandes competições, que são os oito primeiros, três gerações, pode falar melhor do que isso até do que eu, mas, e curiosamente foram duas atletas de Sporting, a Dongmo que ficou em quarto, portanto as pontuações são até o oitavo lugar, a Dongmo que ficou em quarto lugar no peso, naquela famosa posição que é sempre injusta para estes atletas, ficas ali à
Certo.
porta das medalhas, no caso dela ainda mais incrível, porque tem a mesma marca que o terceiro classificado, mas tinha a segunda marca, era pior do que a chinesa. E a Liliana Cá, que fez oitavo lugar também no disco, uma boa prova, fez o nos lançamentos do disco, e que deixa aqui dúvidas, o que é que vale o projeto para Paris 2024, não só de Portugal, mas também do Sporting. O Sporting tem ajudado muito, mas nota-se que há aqui qualquer coisa que não que falta, e depois chega-se aos Jogos Olímpicos e queremos medalhas e queremos não sei o que mais. Eu há bocado até estava a responder a uma pessoa que me estava, então, mas falta dinheiro, só os clubes é que investem. Não, o Estado meteu lá 22 milhões. Não sei se é muito ou pouco, é mais 8% que na missão para top, mas realmente as coisas não estão. Há bocado eu fui ver nessa pontuação, portanto, primeiro ou oitavo dá uns X pontos, depois faz-se uma tabela que não é de medalhas, é a tabela por estes pontos. Portugal tem 24 nações europeias à frente, e apenas três das que pontuaram, das que foram, conseguiram pelo menos colocar um atleta em oitavo lugar, e há pelo menos três, só três nações é que ficaram atrás de nós, era o Azerbaijão, a Lituânia, a Letónia e a Albânia, portanto, uma prestação muito fraca da seleção, apesar de tudo, os atletas do Sporting a mostrarem qualquer coisa e a dar aqui pelo menos um arzinho de graça aquilo que aconteceu nestes Mundiais de Atletismo.
João Castro, as tuas notas finais.
Olha, para já não era o meu gato, era a minha gata que estava aqui a passear.
É uma
O gato
gata, são
está.
duas
É uma
gatas,
gata.
João. São
Não.
duas gatas.
Ah, sim, eu tenho um gato e uma gata. O gato está a dormir alguns, mas a gata que anda aqui sempre à minha volta. Só para ficar aqui, uma nota para a canoagem portuguesa, mais uma vez a conquistar medalhas. O Pedro falou bem do atletismo, mas queria dar aqui uma nota para a canoagem, que é uma das modalidades que dá mais medalhas a Portugal. Uma nota grande. Obviamente uma nota aqui para o André Igreja, já deixei isso no Twitter na altura, e obviamente e foi bem copiado por outros clubes a fazerem o mesmo que o Sporting fazia, porque obviamente viram qualidade, e só se copia as coisas quando as coisas têm a qualidade, e neste caso perceberam que existia ali algo que estava a ser feito de maneira diferente, e muitos clubes aderiram a esse tipo de conteúdo e estão a fazer, e é bom para, os adeptos, fundamentalmente dos clubes e de futebol português, para não estar sempre a falar de arbitragens, e hoje vai-se falar mais uma vez muito de arbitragem, pelo que aconteceu no estado do Rio Ave, falou-se no Sporting, falou-se no Benfica, mas portanto esses conteúdos são sempre muito bem-vindos. Acho que é uma nota importante, porque sai, obviamente, o André sai por iniciativa própria, e portanto convém explicar isso para as pessoas não pensarem.
Sim, foi. Depois expulso.
Pois, pensaram porque é que o Sporting deixou sair, as pessoas têm desafios profissionais, se calhar também querem ter fim de semana e acompanhar o Sporting em todas as locações. É bom, mas chega a uma altura que se tiveres família, se calhar fica complicado. Não sei se foi isso, estou a especular, mas a verdade é que percebe-se que de vez em quando precisam de novos desafios, da mesma forma que os jogadores, os treinadores, e portanto o André decidiu seguir outro caminho, mas a verdade é que deixou um legado muito bom no Sporting e há que salientar isso. Depois, queria deixar também, obviamente, uma nota para os adeptos do Sporting que estiverem em Alvalade. O barulho foi ensurdecedor, e eu já frisei isso, mas mais do que isso, eu acho que os adeptos estiveram sempre com a equipa, mesmo nos momentos em que o Sporting estava ali um bocadinho mais precaritante em termos de controle do jogo. E às vezes é nesses momentos, não é quando se está a ganhar, é preciso, quando o Sporting estiver ali em situações mais defensivas, que é preciso maior apoio para os jogadores perceberem, em alguns lances, quando cortam as bolas, quando conseguem depois sair em contra-ataque, os adeptos puxarem para a equipa perceber que o que estão a fazer em campo está a ter uma correspondência pelo seu sacrifício, obviamente, e pela sua concentração. Eu acho que foi um jogo que o Sporting teve mais ligado ao jogo que os dois jogos anteriores, que desligou completamente em vários momentos. Aqui não, e os adeptos também aqui têm um papel sempre importante nisso. Depois, agradecer aqui ao Varela, obviamente, por estar de férias e conseguir estar acordado e fazer o programa a estas horas, dando a possibilidade de poder estar numa água a 35 graus ou qualquer coisa assim do género, a ter a possibilidade de estar aqui no programa, não é fácil, e só desejar, obviamente, a todos que vão a Braga. Eu não estarei cá porque era um jogo que eu queria ir, mas a Braga é uma de grande deslocação. Tenho pena que o Braga continue com esta política dos 5%. Eu percebo o que é que eles querem fazer, mas é verdade que tira uma beleza muito grande ao jogo, e às filmagens na TV, quando se vê uma bancada vazia, depois podem pensar que o Sporting não leva ali adeptos, mas não, é uma restrição bracarense, que eu acho que é errada, mas lá está, eles tentam proteger a si próprios e tentar ter mais adeptos do Braga, porque só assim é que se calhar poderiam ter mais adeptos com os três grandes, e faz isso, mas eu acho que mesmo assim, os que vão estar lá vai-se ouvir em alto e bom som, e se Deus quiser ouvir-se a música do Paulinho.
E vai ouvir-se a música do Já Paulinho agora, a música do Eu Queres, que te arranja uma, que te arranja uma, que se arranja uma, que se invente uma
do Eu Queres, eu acho que vais ouvir. É o meu palpite.
Em Braga.
Já dizer que Eu Queres marca em Braga. Fica já aqui o meu palpite.
Pronto, está aqui dito, está aqui o mini...
Eu já tinha dito no nosso canal e, portanto, já está lá marcado, eu já registrei.
De Patreon, já aqui também, obviamente, com as minhas notas finais, e se me permitem, acho importante salientar aqui o obrigado a todo o trabalho que o Igreja fez ao longo de todos estes anos em que esteve à frente da equipa de videografia do Sporting Clube Portugal. O André é um profissional incrível, uma pessoa que é completamente apaixonada por aquilo que faz, independentemente de ser ou não do Sporting Clube Portugal. A verdade é que o André vai-nos fazer aqui muita falta, e esta é a perda maior deste mercado, se me permitem. Depois então, e como a semana passada eu não estive cá, dar os parabéns, obviamente, à seleção espanhola pela conquista do título mundial, mas deixar, logicamente, a nota de repúdio face a toda aquela situação que aconteceu com o presidente da Federação Espanhola de Futebol.
Essa novela que não tem fim.
A FIFA a suspendê-lo, e acho que a novela
provisoriamente
vai dar muito, muito que falar. Obviamente que se respeite o futebol, que se respeitem as jogadoras, que se respeitem os presidentes, porque esta novela vai dar muito, muito, muito que falar ainda. Quanto a vocês os dois, obrigada por mais um excelente programa, Pedro, principalmente obrigada a ti, por mesmo estando de férias daqui a não sei quantos quilómetros de distância estás a um quarto para a meia-noite? À meia-noite menos um quarto, é assim que vocês
dizem? Não, 11. Não, esquece. É quase meia-noite, já não esquece.
À meia-noite menos um quarto daí a fazer o programa, precisamente. João, obrigada também a ti uma vez mais. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Uma boa semana a todos. Vemo-nos depois do jogo em Braga. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting. Vamos ligar bem alto. Vamos ver os nossos telemóveis. E todos juntos cantar a marcha.